A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2341. O ensinamento de Jesus sobre o divórcio, parte 6. Vamos pegar nossas Bíblias e abri-las na passagem que estamos vendo agora. Esta é a nossa sexta semana, olhando para Mateus capítulo 19 e examinando o ensinamento de nosso Senhor sobre o assunto do divórcio. Quero apenas tocar muito brevemente em Mateus 19 e em seguida passar ao nosso tempo, esta manhã, em 1 Coríntios capítulo 7. Agora, existem algumas características da igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, que são diferentes da igreja de hoje. Eles tinham apóstolos, eles tinham profetas únicos para o seu tempo. Foi um tempo em que a revelação de Deus estava apenas se desenrolando. Havia uma proximidade com a vida de Cristo. Havia um zelo, havia um fogo, havia uma paixão. Havia uma pureza dinâmica, havia uma simplicidade de vida. Havia um profuso tipo de testemunho chegando ao seu mundo que talvez seja diferente do que hoje. Mas agora existem algumas coisas diferentes e talvez algumas coisas que gostaríamos de recapturar. Há algumas coisas sobre essa igreja primitiva que são idênticas a hoje. Há algumas coisas que possuíam que também possuímos. A mesma mensagem, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito Santo e a mesma palavra de Deus. Com o mesmo ensinamento, os mesmos princípios e as mesmas exigências e bênçãos para a nossa vida. Isso não muda. E assim, à medida que vamos para a palavra de Deus e tocamos a vida no tempo de nosso Senhor e a vida no tempo de Paulo, o apóstolo, temos de ouvir o que eles dizem e entender que é uma verdade direta para essa geração. Uma das coisas realmente trágicas que acontecem em nosso tempo na igreja é que as pessoas tomam os padrões culturais e tentam apoiá-los na Bíblia e eliminam qualquer coisa nas Escrituras que não se encaixe na maneira que pensamos que precisamos viver hoje. Não podemos fazer isso à palavra de Deus sem profanar a sua pureza. Temos de ouvir o que diz. Devemos afirmar que seus princípios são atemporais para cada geração. Agora, uma das áreas em que a Bíblia dá ensinamentos muito claros é a área do divórcio e do novo casamento. Não podemos alterar isso. Não podemos alterá-lo para acomodar aos nossos dias sofisticados, entre aspas. Não podemos voltar para a Bíblia com ideias contemporâneas e mudar a Escritura ou eliminar aquelas que sentimos serem uma intrusão em nossos padrões de vida. Devemos, objetivamente, ouvir abertamente o que a Bíblia diz. E nosso Senhor nos dá uma declaração muito clara em relação ao divórcio. Os fariseus vieram a Jesus em Mateus capítulo 19 e disseram no versículo 3: é lícito ao marido repudiar a sua mulher, por qualquer motivo? E Jesus, na verdade, disse: não, você não pode se divorciar por qualquer motivo. Há apenas um motivo, na lei de Deus, para o povo de Deus, e que é o adultério de um coração duro. E em seguida o parceiro inocente está livre para voltar a casar. Agora, isso é uma declaração simples. Eu realmente não acho que há muita confusão sobre isso, se você entender a Escritura. Agora, você pode voltar para a Bíblia com suas pré-concepções e chegar a um monte de coisas, e as pessoas têm feito isso e confundido a igreja de muitas maneiras. mas é muito claro se você apenas tirá-lo do texto. O problema com isso é que é tão isolado, não nos diz sobre todas as exceções. Ele não responde a todas as nossas inúmeras perguntas. Ele estabelece apenas um princípio. Agora, a fim de ampliar o nosso entendimento, devemos ir para outro lugar no Novo Testamento, e eu quero levá-lo agora a 1 Coríntios capítulo 7, porque eu acredito que este capítulo é o comentário de Paulo sobre o princípio divino, o comentário de Paulo sobre a lei divina, o comentário de Paulo sobre o ensinamento de nosso Senhor. Agora, tenha em mente que Paulo estava lidando com uma sociedade muito parecida com a nossa, muito parecida com a nossa. Eu lhe disse da última vez que havia basicamente quatro tipos de casamento dentro do sistema romano. E as pessoas eram casadas sob todos os tipos, todos esses tipos de meios. Por exemplo, havia o que chamávamos de contubérnio, que era companheirismo de tenda. Os escravos simplesmente viviam juntos. Era uma espécie de sexo morando juntos. Na verdade, o dono de escravos combinaria dois deles para procriar outros escravos. E não havia cerimônia, não havia troca de votos, não havia convênio feito, necessariamente, não havia nada de oficial ou legal sobre isso, eles apenas viviam juntos. Isso não é diferente do nosso tempo. Nós não temos escravidão hoje, mas com certeza temos um monte de gente vivendo junto e se relacionando sexualmente. Temos pessoas que vêm para a Grace Church, e é sempre curioso quando chegam. Algumas delas solicitam a adesão à membresia da igreja, e notamos que há o nome de um homem e o nome de uma mulher. Nomes completamente diferentes, ambos vivendo no mesmo endereço. Nossa conclusão é óbvia, eles vivem juntos, não são casados. Temos pessoas que vêm a Cristo nesse tipo de situação. Elas não são casadas legalmente, nunca foram legalmente casadas. Estão vivendo juntas. Pode ser que estejam juntos por algumas semanas. Eles vêm a Cristo e, de repente, eles enfrentam o fato de que eles estão vivendo em um relacionamento promíscuo ou adúltero. E então? O que eles fazem? E isso nos leva à ideia do usus, que era a lei comum romana. E se eles estiverem vivendo juntos há anos? Tivemos uma situação, eu me lembro, de uma situação em que um casal tinha vindo aqui, eles nunca foram legalmente casados, tinham estado juntos o suficiente para terem 3 ou 4 filhos, e era uma coisa de longo prazo. E eles vieram a Cristo. E agora, qual é a situação deles? E se tivessem ex-parceiros a quem eles estavam legalmente casados e agora não estão legalmente casados? Isto é apenas um caso prolongado de promiscuidade e adultério. De quem é a esposa? E de quem é o marido? E então você tinha o coemptio romano, na situação do manum, onde havia uma venda da filha pelo pai para o ganho econômico. E nós vimos isso. Lembro-me de um homem que veio de um país estrangeiro, que tinha uma esposa que tinha comprado do pai dela. Ele realmente não gostava dela, na verdade era um relacionamento familiar. A família tinha arranjado isso, e em outras culturas é o que acontece. Ele foi designado para se casar com ela. Ele partiu, ele está morando nos Estados Unidos há 6 anos, ela está no Oriente, em algum lugar. Ele vem a Cristo e quer saber, e ela? E então você teve aquele confarreatio final que era o tipo de casamento nobre, com votos e todas as coisas legais. Mas aqui, no caso do apóstolo Paulo, havia essas pessoas vindo a Cristo no meio de todas essas abordagens caóticas ao casamento. Alguns deles apenas vivendo juntos, alguns deles em meio ao adultério, outros em relações promíscuas. Alguns haviam sido casados e divorciados repetidamente. Agora eles vêm a Cristo, eles não sabem qual é a sua situação, eles não sabem a quem pertence, se alguém ou se eles são livres para casar com qualquer um. E você acrescenta a isso todo o vício e a vil atividade dessa cultura. Corintianizar significava ter um caso com uma prostituta. Isso era o que Corinto fazia. Essa era a melhor definição de um coríntio, que tinha relações com uma prostituta. Havia em Corinto o templo de Afrodite, e tinha também, pelo menos, 1000 sacerdotisas, e todas as noites as sacerdotisas desciam do templo de Afrodite, descendo pelas ruas de Corinto para fazer o comércio. Elas eram prostitutas à noite. E quando você pagava a uma prostituta, você não estava apenas se entregando a uma experiência religiosa, entre aspas, mas você estava dando-lhes o dinheiro que era usado para apoiar o templo. Eles realmente construíram o templo de Afrodite dos rendimentos obtidos pelas sacerdotisas prostitutas. Assim, o estilo de vida dos coríntios era uma fossa, para dizer o mínimo. Os romanos, francamente, tinham uma visão mais moralista do casamento. Mas, como observa um historiador para nós, embora militar e politicamente, Roma conquistou a Grécia, moralmente e socialmente, a Grécia conquistou Roma. E no casamento das culturas grega e romana, o poder romano prevaleceu e a imoralidade grega prevaleceu. E as sementes de destruição foram construídas no Império Romano por causa do estilo de vida corrupto da influência dos gregos. Tornou-se uma brincadeira bastante comum entre os romanos que o casamento tinha 2 dias felizes, o dia em que você abraçava sua esposa junto ao seu peito e o dia em que a colocava no túmulo. E assim eles zombavam do casamento. Agora, o apóstolo Paulo está confrontando uma sociedade como esta. Ele não está falando com uma sociedade judaica como Nosso Senhor, que tinha sido criado na lei mosaica, uma sociedade onde as pessoas estavam tentando se conformar ao padrão divino todo o tempo, embora eles não pudessem totalmente fazer isso. Ele está falando com uma sociedade totalmente pagã, que não tinha relação com a lei de Deus, cujo fundo está literalmente atolado, cheio de incongruências em termos da lei de Deus, que estão dentro e fora dos casamentos e relacionamentos ad infinitum, ad nauseam. E agora eles estão vindo para Cristo. E eles estão fazendo perguntas muito básicas. Qual é a minha situação? Onde eu fico? E assim por diante. Agora, eles escreveram a Paulo uma carta. Capítulo 7, versículo 1, nos fala sobre isso. Quanto ao que me escrevestes, eles lhe escreveram uma carta e eles queriam saber sobre essas questões. Diga-nos qual é a situação. E fizeram-lhe uma série de perguntas que ele responde no capítulo 7. A primeira pergunta que observamos no último domingo, eles perguntaram a ele, o sexo não é espiritual? Naturalmente, se você tivesse saído desse tipo de estilo de vida, se tivesse vivido no meio desse tipo de sujeira e de impudicícia, e assim por diante, esse tipo de abordagem pornográfica da vida, você poderia simplesmente dizer, agora que eu sou um cristão, eu vou esquecer todas essas coisas sexuais. E mesmo que você quisesse limpar a sua vida e torná-la correta, sua mente seria tão inundada com o lixo do passado que você não poderia realmente ter um relacionamento puro em sua mente. Levaria muito tempo para se divorciar de todo esse lixo que confundia seu pensamento. E assim, algumas pessoas estavam dizendo, nós precisamos parar com isso completamente. E alguém deve ter descarregado sobre os coríntios que todo sexo não era espiritual de forma alguma. Era tudo mal, era tudo pecaminoso. E agora que você é um cristão, você eliminaria isso completamente. Assim ele responde a essa pergunta, no versículo 1, dizendo, é bom que o homem não toque em mulher. E isso é um eufemismo para ter um relacionamento sexual. Não há problema em não tê-lo. Se você quer ser celibatário, tudo bem, tudo bem. Mas o versículo 2 diz, para evitar a prostituição, a maioria das pessoas precisa se casar. O celibato é bom, mas, para a maioria das pessoas, é muito tentador, porque Deus nos fez para o casamento. Nada de errado com o sexo dentro do casamento. Foi inventado por Deus, projetado por Deus, criado por Deus, abençoado por Deus. É uma coisa maravilhosa e gloriosa. É bom ser solteiro também, mas também é bom se casar. Se você tentar ser solteiro quando você deveria se casar, você só vai ficar em uma situação onde você vai ser tentado severamente. Então está tudo bem em não ter um relacionamento sexual, mas não é bom lutar contra isso e ser tentado a fazer todos os tipos de coisas pecaminosas em sua mente e, finalmente, com seu corpo, porque você não pode controlar a sua tentação. E então, nos versículos 3 a 5, ele vai um passo adiante e diz: "E não há absolutamente nenhum lugar para o celibato no casamento." Há um lugar para o celibato entre as pessoas solteiras, se essa é a sua escolha e se esse é o projeto de Deus. Isso é bom. A maioria das pessoas precisa se casar. Mas uma vez que você está casado, não há lugar para o celibato. E é por isso que o versículo 5 diz: "Parem de se privar uns aos outros." E no versículo 7 ele diz: "Eu gostaria que todos pudessem ser solteiros como eu. É de grande benefício para servir ao Senhor. Mas cada homem tem seu dom da graça de Deus, um desta maneira e outro daquela. Todo mundo é diferente. Deus fez algumas pessoas serem solteiras e algumas pessoas para se casarem, e é um dom dele. Então, o sexo deixa de ser espiritual? Não, não deixa. É bom não se envolver nisso se Deus lhe chamou para uma vida de solteiro. Ele deu o dom de lidar com isso. Também é bom estar casado. E se você é casado, não é bom ser celibatário. Assim, o sexo não deixa de ser espiritual. O sexo é muito espiritual. Foi criado por Deus. É a afirmação mais óbvia da verdade de uma só carne. E tenha em mente que se você é solteiro, não é por causa da liberdade, não é por causa da promiscuidade e não é por falta de compromisso. É pelo serviço do reino. E então a segunda pergunta é colocada e Paulo responde. Ouça esta pergunta. Deveriam os casados anteriormente se casarem novamente? Os que anteriormente eram casados devem se casar de novo? Esta é realmente uma questão chave. Veja o que você tem na igreja de Corinto. As pessoas são salvas, elas vêm a Cristo e são solteiras, mas elas costumavam se casar. Agora que se tornaram cristãs, elas têm o direito de se casar de novo? Ou se elas cometeram um erro no passado, antes da salvação, elas estão presas com essa coisa para o resto de sua vida? Essa é a questão. E creio que o apóstolo Paulo diz no versículo 8 e seguintes refere-se às pessoas que agora estão solteiras, mas antes da conversão eram formalmente casadas. É a única coisa que faz sentido nesta passagem, e eu vou lhe mostrar o porquê, enquanto olhamos para ela. É uma verdadeira questão para todos nós entendermos. Muitas pessoas em nossa igreja vieram a Cristo. Elas são solteiras, mas eram anteriormente casadas e querem saber se elas têm o direito de se casar. Eu acredito que isso responde a essa questão. Versículo 8. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Agora, Paulo está de volta ao seu discurso de vida solteira, novamente. E você vai ouvir isso por todo este capítulo. Ele realmente acha que é uma ótima maneira de permanecer. Se você recebeu esse dom, é claro. Ele está tentando manter as pessoas com o dom de serem solteiras e permanecerem solteiras para que elas possam ser maximamente usadas para os propósitos de Deus. Mas ele diz: digo aos solteiros e às viúvas. Agora observe duas categorias, os solteiros e as viúvas. Há uma outra categoria importante neste capítulo e está no versículo 25. Com respeito às virgens. Este capítulo trata de solteiros, viúvos e virgens. São três classes de pessoas solteiras. São três classes de solteiros: os não casados, os viúvos e as virgens. Agora, vamos entender o que essas classes são. As virgens são pessoas solteiras que nunca o quê? Nunca se casaram, certo? Os viúvos são pessoas solteiras que anteriormente eram casadas, mas foram libertadas desse casamento. Pelo quê? Pela morte. Agora, isso nos deixa com os solteiros, e esse é um termo-chave neste capítulo. As virgens, pártenos. Nós sabemos o que são, nunca se casaram. As viúvas, queras, são aquelas agora que se tornaram solteiras pela morte. Mas quem são os não casados? E eu acredito que essa é a palavra-chave interpretativa se quisermos entender este capítulo, e eu não acho que qualquer coisa que eu tenha lido, realmente, lide com esse termo. E espero poder fazer alguma contribuição para isso nessa mensagem. Agora, para entender o termo, quero que você me acompanhe no versículo 32 por um momento. O termo solteiro é agamos. Ele é usado somente neste capítulo em todo o Novo Testamento. Portanto, temos que obter nossa compreensão a partir deste capítulo. É usado 4 vezes, e só aqui. Nós observamos, no versículo 32, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. É usado muito comumente ali. Não podemos aprender nada sobre a definição ali. É apenas uma declaração geral que ele é não casado, ao contrário do versículo 33, que é casado. Um é gamos, por assim dizer, e o outro é agamos, casados, não casados. Lá é usado em um sentido muito geral e não é usado de qualquer maneira que possamos realmente isolar a sua definição. Mas, à medida que avançamos para o versículo 34, vemos algo muito interessante. Aqui Paulo usa-o de uma maneira muito técnica. Ele diz, tanto a viúva como a virgem cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Agora, ele está usando não casados e virgens. Agora, se você está falando sobre virgens e não casados, tem que ser duas coisas diferentes. Caso contrário, você não precisa dizer e as viúvas. Então, quem são os não casados? Eles não são virgens, porque aqui tem a virgem e as viúvas, certo? Então agora temos dois grupos, e agora estamos começando a ver a categoria dos não casados estreitar um pouco. Agora vamos para o versículo 8 novamente, onde estávamos. E lemos ali, e aos solteiros e aos viúvos. Agora, ouçam atentamente, a partir do versículo 34, aprendemos que os não casados não são virgens, certo? E a partir do versículo 8, aprendemos que os não casados não são o quê? Viúvos também. Você diz, se os não casados não são virgens, se isso não está se referindo às virgens e não se referem às viúvas, ao que se refere? Versículo 11. O quarto uso no capítulo nos diz, o versículo 10 diz que a esposa não deve divorciar-se do marido. Mas se ela se divorcia, deixe-a ficar o quê? Sem ser casada. Agora você tem o significado específico da palavra não casado. Refere-se a pessoas que foram o quê? Divorciadas. É o que diz. Isso é onde é usado e é assim que é usado. Então, quando você volta para o versículo 8, você tem duas categorias de pessoas solteiras, as não casadas e as viúvas. Ambas eram anteriormente pessoas casadas. As viúvas eram anteriormente casadas até a morte. Os não casados eram anteriormente casados até o divórcio. Quando você vai para o versículo 34, você tem a virgem e as não casadas, e isso fala de pessoas solteiras, algumas que nunca foram casadas, algumas que foram anteriormente casadas. Agora, não se perca. A única maneira de realmente entender a palavra aqui é entendê-la como se referindo a pessoas anteriormente casadas. Não são virgens, porque é usada com essa palavra. Não são viúvas, porque é usada com essa palavra. Quando é usado sozinho, no versículo 11, está se referindo a alguém que se divorciou. Então eu vejo isso como um ponto muito importante para entender esta passagem. Eu não estou interessado no que alguém acredita ou não acredita, ou o que este livro diz, ou o que aquele outro livro diz. Eu só quero ver o que a palavra de Deus diz. E você tem que trabalhar com essa palavra, não casados. E a melhor maneira de entender essa palavra, neste contexto, é que ela se refere a pessoas que eram anteriormente casadas, mas não são viúvas. Pessoas que estão agora solteiras, mas não são virgens. E isso tem que ser pessoas anteriormente casadas. Então sabemos que Paulo está falando com elas, com os antigamente casados. E eu acredito que ele está falando com as pessoas antes de Cristo, antes da vinda da salvação em sua vida. Eles vieram a Cristo. E a pergunta que eles estão fazendo é: agora eu tenho o direito de me casar? Digamos que eu tivesse me casado duas vezes naquela época e eu tivesse me divorciado. E mesmo eu sendo um adúltero culpado, ou não houvesse adultério, os divórcios não tinham nada a ver com isso. Nós nem sequer pensávamos na lei de Deus, era apenas o nosso estilo de vida anterior. Agora estou solteiro, ou agora estou viúvo. Tenho o direito de me casar de novo? E o que ele diz no versículo 8? Seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. E ele está de volta à mesma questão novamente. Fique solteiro se você puder. Caso não se dominem, os dois grupos, não puderem ter autocontrole, devem o quê? Casarem-se. Agora, esta é a provisão de Deus para aquelas pessoas, agora solteiras, que anteriormente eram casadas antes de sua conversão. Essa é a única interpretação que faz qualquer sentido fora da passagem, porque essa é a pergunta que eles estão fazendo. Você vai para os versículos 17 a 24 e toda essa passagem inteira, a implicação é que agora que eu me tornei um cristão, o que eu mudo? E a resposta de Paulo para isso é basicamente nada. Fique no estado que você está. Fique na situação que você está. Fique solteiro se você puder. Se você não puder, case-se, porque é melhor casar do que o quê? Do que queimar-se em lascívia ou paixão. Agora, a Bíblia diz isso, é melhor casar do que gastar toda a vida lutando contra a ameaça de prostituição ou adultério, porque você não pode controlar sua paixão. Deus não criou você com esse desejo e esse impulso para viver uma vida inteira de frustração absoluta. Se você pode ficar solteiro, fique solteiro. É um dom de Deus. Se você não pode, mesmo que você anteriormente tenha sido casado e algo não deu mais certo no passado, agora que você veio a Cristo, lhe é dado, creio, que nesta passagem, não só o direito, mas a instrução para se casar, porque é melhor casar do que passar toda a vida se abrasando. E assim, quando uma pessoa se torna cristã, eu penso que há um novo dia. O amanhecer de um novo dia. Acho que há algo novo que acontece e a graça de Jesus Cristo que salva a alma não vai ser o mesmo tipo de graça que salvaria a alma e sentenciaria o corpo a uma vida de total frustração e ansiedade. Não faz sentido. Porque se alguém está em Cristo, o quê? Ele é uma nova criação. Tudo começa de novo. E Deus permite que as viúvas se casem de novo, obviamente. E aqui, eu acredito, ele permite que os que foram casados anteriormente, que se casem também. Assim, se ficou solteiro pela morte ou solteiro pelo divórcio, há esse direito e esse privilégio. É melhor casar do que se abrasar. É por isso que ele diz em 1 Timóteo 5, Paulo diz, e ele fala sobre os jovens, as jovens viúvas, quando seus maridos morrem, quando elas são jovens, ele diz: não deixe que elas atribuam para si uma vida de serviço a Cristo. Claro, se elas tiverem dom para isso, tudo bem, mas não permitam que tenham pressa para fazer isso. Porque virá o tempo quando elas se tornarão indecentes contra Cristo. Em outras palavras, irão se arrepender de terem feito esse voto. Elas fizeram essa promessa porque elas vão querer um marido e então vão ter um problema, problemas de lascívia. Então, é melhor para as viúvas jovens, diz ele, casarem-se. Assim, isso está afirmando a mesma coisa. É melhor casar do que se abrasar. Portanto, não queremos restringir alguém que vem a Jesus Cristo dizendo: bom, você foi responsável por viver a lei de Deus por toda a sua vida, mesmo antes de você ser salvo ou mesmo conhecer a lei de Deus, ou até se importou com a lei de Deus. E se você alguma vez se casou em qualquer momento, em toda a vida que você viveu antes de Cristo, você está preso. Eu não vejo isso como a intenção desta passagem ou o coração de Deus. Agora, isso deve ser libertador para algumas pessoas. E Deus é um Deus de graça e um Deus de libertação. Mas deixe-me apenas dar-lhe um conselho. Você pense muito cuidadosamente se, de fato, você não deve ficar solteiro, porque esse parece ser o tipo de prioridade de Paulo, o potencial para isso. E então, se você se casar, você pegaria a nota no final do versículo 39 e lembraria que quando você se casar novamente, você vai casar com quem quiser. Pode casar com quem quiser, mas somente no Senhor. O que isso significa? Somente um cristão e somente na vontade de Deus. Você poderia se casar com um cristão, mas com o cristão errado. Então você quer se casar com um cristão e você quer casar com o correto, no Senhor, na liderança do Senhor, na direção do Senhor, na vontade do Senhor. Esse é o problema. Então a questão é, devem aqueles que foram anteriormente casados casarem-se novamente? E a resposta é sim. Se eles não têm o dom de ficarem solteiros, eles devem se casar. Na verdade, eles deveriam se casar com certeza, ao invés de gastar toda a sua vida queimando e tentando lutar contra essa necessidade não atendida. Mas quando você se casa, quando você se casar, case somente na vontade de Deus. Agora, isso é um passo. Esse é o direito de se casar. E alguns de vocês estão dizendo, ah, rapaz, eu posso me casar, mas isso é apenas metade do negócio. Quer dizer, agora que estou disponível, não consigo encontrar ninguém interessado. E isso é um problema, porque agora você tem uma lacuna. Você diz, estou disponível, sou livre para me casar. Agora, há alguém interessado? Sabe, eu me lembro da história sobre um sujeito que iria ter um casamento no final de um culto na igreja. Eles costumavam fazer isso nos velhos tempos. O culto terminava e eles se preparavam para que o casal viesse. E ele disse, o culto acabou, agora gostaríamos que aqueles que desejam se casar, por favor, venham para a frente. E é um fato conhecido que um solteirão e 84 empregadas domésticas vieram. Mas essa não era a intenção. Essa não era a intenção. Mas é a intenção de Deus, é a intenção de Deus que nos casemos de novo se de fato fomos feitos para o casamento. Essa é a graça de Deus. Agora, isso é fundamental para você entender. Se há uma lacuna entre o seu direito e o seu cumprimento, a questão sempre surge: como você vai lidar com isso? Como você vai lidar com a ansiedade? Como você lida com a pressão quando você sabe que precisa se casar? Quer se casar, você é obrigado a casar e não consegue cumprir. Como você lida com o problema do abrasamento? Deixe-me dar-lhe algumas sugestões, ok? Que eu acho que são apenas muito práticas. Canalize sua energia através do trabalho físico e do ministério espiritual. Canalize sua energia através do trabalho físico e do ministério espiritual. Momentos ociosos não ajudam de forma alguma. Em segundo lugar, fique perto e seja responsável perante um amigo cristão. Não more sozinho, não viaje sozinho, não vá a lugares sozinho, não faça coisas sozinho onde o tornem vulnerável. Fique perto de alguém onde você tem responsabilidade real, com alguém que é maduro e compreende suas necessidades. Em terceiro lugar, ore pela pureza e permaneça na palavra. Ore diariamente pela pureza e permaneça na palavra. Em quarto lugar, não procure apenas casar. Não pegue nenhum avião que saia do aeroporto. Descubra onde você quer ir antes de começar. Você procura honrar a Cristo em sua vida, honrar a Cristo em sua relação de amizade e deixar que Deus o conduza a um casamento. Evite as tentações sexuais mundanas, adúlteras e loucas. Tenha cuidado com o que você deixa em seus sentidos, o que você vê, o que você ouve e onde você vai, porque tudo que você bombear vai ter um impacto sobre você. Conte com a capacitação divina. É outra coisa. Para viver agora sem realização. Conte com Deus para lhe dar a força. Outra, evite todas as situações potencialmente perigosas. Fique longe delas. Porque mesmo que você possa sentir que você é inocente, você pode não ser capaz de controlar alguém. E, finalmente, louvem a Deus no meio disso e se contentem. O louvor tem um efeito muito saudável. Canalize sua energia através do trabalho físico, do ministério espiritual. Fique perto e responsável perante o amigo cristão. Ore por pureza e permaneça na palavra. Não procure apenas casar-se, procure honrar a Deus em um relacionamento e deixar que Deus conduza a um casamento. Evite o mundo adúltero e louco do sexo. Conte com a habilidade divina. Evite todas as situações potencialmente perigosas, louve a Deus e esteja satisfeito. E se você é esse tipo de pessoa, estarão batendo a sua porta para se casar com você, porque esse é o tipo de pessoa que outras pessoas estão procurando. Quando a pessoa correta chegar, deixe-me dar-lhe um pequeno conselho. Tenha um relacionamento espiritual e um compromisso curto. Então, pergunta número 2. Ainda comigo, pessoal? Assim, pergunta número 2. Devem as pessoas anteriormente casadas voltarem a se casar? A resposta é, isso é opcional. Se você pode ficar solteiro, fique solteiro. Se você não pode, então se case. E está tudo bem. É melhor casar do que se abrasar. Há uma terceira pergunta na passagem. Elas estão implícitas a propósito. Nós não temos as perguntas aqui, mas você pode identificá-las pelas respostas. A terceira é, quais são as alternativas para aqueles que são casados? E você sabe, isso é o que estava acontecendo em Corinto, certo? As pessoas se tornam cristãs e dizem, rapaz, eu sou casado com um parceiro não salvo. Vou me livrar do meu parceiro. Eu vou despejar minha esposa não salva. Eu vou me livrar do meu marido não salvo. Eu vou descarregar este esposo que não conhece o Senhor. E eu tenho certeza que algum sujeito lá se levantou e estava ensinando você tem que se livrar do seu parceiro, não salvo, porque é o diabo em sua casa. São os demônios em sua casa. Ele vai corromper os seus filhos. Vocês não podem caminhar juntos a menos que vocês estejam de acordo. Você não pode ter luz com a escuridão. Você tem que se livrar desse parceiro, não salvo. Beuzebu, vê? E você pode apenas ouvir alguém soando eloquente sobre esse tipo de coisa e realmente soa bem. E assim, o tipo de tentação seria simplesmente livrar-se de seu parceiro não salvo. Ou, agora que você é um cristão, você diz, eu vou ser um cristão espiritual e eu não estou muito feliz com esta união. Fizemos este casamento antes de sermos salvos. Agora que somos cristãos, ambos temos abordagens diferentes para a vida e não estamos nos entendendo. Então vamos começar tudo de novo e nós vamos despejar um ao outro e começar outro casamento. Assim a pergunta, então, que ele tem que responder é: o que acontece agora que você se tornou cristão, você ainda está casado, você fica casado ou você dispensa seu parceiro? Quais são seus direitos e privilégios a esse respeito? E ele diz isso no capítulo 7, versículo 10. Então ele diz, ora aos casados, agora ele se moveu das viúvas e dos solteiros, os ex-casados, dos divorciados e daqueles que se tornaram solteiros por causa de seus cônjuges, e agora ele fala com aqueles que são casados. Eles vieram a Cristo e eram casados. E ele diz, ordeno não eu, ele diz, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ele vai de volta a Mateus 5 e 19, e de volta ao padrão de Deus desde o princípio, em Gênesis 1, 27 e 2, 24, e todas as outras partes da Bíblia que falam sobre isso, e diz que se você é casado, fique casado. E eu acredito que ele está se referindo aqui a dois cristãos, porque no versículo 12 ele diz, aos mais digo eu, e aqui ele fala de um cristão casado com um não cristão. Então, ele não chega a isso até o versículo 12. Isso tem que ser para dois cristãos. Então, estes dois vêm ao Senhor e ele diz, fique casada, não se afaste de seu marido. Isto é, literalmente, não se divorcie do seu marido. Mas, sabe de uma coisa? Ele sabe que algumas pessoas vão se separar. Então, ele diz que se você vai desobedecer a Deus, no ponto 1, pare por aí, certo? Versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, vê, ele sabe. Você pode dizer às pessoas o que Deus quer e elas irão fazer o que quiserem, de qualquer maneira. Então, ele estabelece um outro obstáculo. Ele diz, se você quebrar a lei número 1, por favor, pare por aí. não vá mais longe. Ele não está dizendo que você deveria se divorciar, mas ele está dizendo que se você vai ser desobediente, não vá mais longe do que isso, porque se você se divorciar, você tem duas opções. Pelo resto de sua vida, você permanece como não casada, ou você se reconcilia com seu marido. Então ele se vira e diz, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então não se divorcie. Se você é casado e ambos são cristãos, sem divórcio. E se você violar a lei de Deus, ordenada pelo Senhor, é uma ordem, o versículo 10, aliás, não uma sugestão, não é uma boa ideia do conselheiro, não é um bom conselho. É uma ordem ficar casado. E se você se divorciar, e claro, ele não está considerando a exceção do adultério aqui, que foi considerada em Mateus 5 e Mateus 19, e isso está lá, não mudamos isso, simplesmente não é trazido até aqui. Se houvesse um processo de adultério acontecendo, então haveria liberdade para se divorciar e se casar de novo. Mas fora isso, não considerando essa exceção, apenas reafirmando o ideal divino aqui, como é feito em alguns dos outros evangelhos, ele simplesmente diz que não se divorcie. E se você fizer isso, você tem que permanecer solteiro a vida toda, ou então voltar para o seu marido. Então isso é tudo que você pode fazer. Agora, se você se casar novamente, se divorciar de um parceiro cristão e você não voltar para este parceiro, e você não permanecer solteiro por toda a sua vida, mas você vai se casar com outra pessoa, você acabou de se tornar o quê? Um adúltero. E você acaba de transformar a pessoa com que você casou em uma adúltera. Então, isso é exatamente o que os judeus estavam fazendo. Não tinham motivos para o divórcio dispensando suas esposas, casando-se novamente e cometendo adultério por todo lugar. E assim, se você é casado com um cristão, fique casado. Fique casado. E se você vai violar isso, pelo amor de Deus, pare por aí e não vá mais longe e se reconcilie ou então permaneça solteiro o resto de sua vida. E se duas pessoas têm apenas essas duas opções, parece-me que elas estarão com pressa em optar por se reconciliar e não em se tornarem solteiras para sempre. Vamos agora ao versículo 12. Agora aqui estão algumas pessoas que são casadas e são casamentos mistos, cristão e não cristão. E eles estão, é claro, fazendo a pergunta, o cristão deve sair dessa união? E talvez esse sujeito adore alguns ídolos, certo? Boa chance. Esta mulher, digamos, é cristã. Ela é casada com um sujeito que adora ídolos, é casada com um sujeito que trapaceia em seu negócio, casada com um cara cuja língua é suja. Esse cara é apenas um sujeito pagão e, de repente, ela se tornou branca como a neve, pura como a lã, e Cristo transformou, mudou sua vida. E agora ela vê toda a feiura do passado, ela vê a sua pecaminosidade, e ela quer estar com o povo de Deus. E como Tertuliano disse, ela quer beijar os laços de um mártir, e ela quer abraçar um irmão e irmã cristãos. Ela quer ir pelas ruas para as casas dos pobres, atendendo às suas necessidades. E seu marido não sabe o que está acontecendo, e toda essa religião está jogando ele para um laço. E ele não pode lidar com todo o negócio, ou vice-versa, se acontecer com o marido. O que você faz? Você dispensa o sujeito e se casa com um bom cristão e continua criando filhos cristãos? Isso não pareceria razoável? Rapaz, livre-se do pagão, deixe que os pagãos casem-se com pagãos e vamos casar com um cristão e ter um bando de crianças. Além disso, o que vai acontecer com todos os nossos filhos? Eu sou um cristão, ele não é, e todos os meus filhos vão ser expostos ao paganismo. Meus filhos serão todos corrompidos por esse sujeito. Quer dizer, ele bebe, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Ou ela faz isso, faz aquilo, e ela faz aquilo outro, e vai corromper toda a nossa família. Temos que sair desse negócio. E, rapaz, isso soa como um bom conselho. E o que Paulo diz? Versículo 12. Aos mais digo eu, não, Senhor. Isto não é citar Jesus, é igual à sua verdade, porque é inspirado pelo Espírito. Mas ele diz, Eu não estou citando o Senhor, mas eu estou dizendo a você. Se algum irmão tem uma mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Se ela quer viver com você, se ela quer ficar com você, não se divorcie dela, não se divorcie dela. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Não se atreva a divorciar-se de um incrédulo se ele não quer sair. Não faça isso. Você diz, bom, espere um minuto, isso vai me corromper. Como a luz e as trevas podem caminhar juntas? Como podem Cristo e Belial se dar bem? Como você pode ter esse tipo de relacionamento? A intimidade de uma relação de uma só carne entre um crente e um incrédulo. Rapaz, eu adoraria me casar com um cristão. Ah, rapaz, eu adoraria de me casar com um cristão. Não, ele diz, fiquem juntos. Você diz, bom, eu sou passível de ser corrompido e todos os meus filhos ficarão corrompidos. Não, apenas o oposto é a verdade. Versículo 14. Em vez de você se corromper, o incrédulo vai ser santificado. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Agora, que tipo de santificação é esta? Salvação? Você é salvo por ter um cônjuge cristão? Você é salvo por ter mãe cristã ou pai cristão? Claro que não. Isso significa que eles estão separados para a bênção. Em outras palavras, em vez de um incrédulo arruinar uma casa, o crente no meio do incrédulo traz bênção para essa casa. Em outras palavras, você como um cristão casado com um não cristão traz bênção para essa casa, para essa pessoa. Por quê? Porque Deus está derramando sua graça, sua bênção, sua misericórdia, sua bondade e bênção sobre você como um crente. E isso vai espirrar na pessoa que é uma só carne com você. Em vez de essa pessoa corromper você, você vai trazer um tipo de influência positiva sobre essa pessoa e sobre seus filhos, bem como sobre seus filhos também. Então, você não consegue um divórcio aqui. Mesmo se você for casado com um incrédulo, fique junto. Mas, versículo 15, mas se o descrente quiser apartar-se, literalmente significa corizo, retirar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Ele não lhe chamou para uma vida de luta e de ficar guerreando e tentando manter alguém que não quer ficar. Deus não está interessado na guerra. Ele está interessado em paz. Ele quer que seus amados filhos experimentem a paz, mesmo em seus relacionamentos domésticos. E se você tem um incrédulo que quer ir embora, deixe-o sair. Você não está em cativeiro. É a mesma ideia de Romanos 7:2, onde diz que uma mulher está em servidão de seu marido apenas enquanto ele vive. Quando ele morre, ela está livre. Aqui a mesma coisa, o mesmo tipo de escravidão. Quando o incrédulo parte, retira-se da união, você não precisa lutar para manter essa coisa junto, porque você não está mais sob essa escravidão. Deus não o chamou para viver uma vida de luta, uma guerra com uma pessoa incrédula que não suporta nada em você ou no que você crê e quer sair. Agora, a salvação faz com que esse tipo de problema aconteça em uma família. E o Senhor diz, permaneçam juntos, a menos que o incrédulo queira sair. E se essa pessoa quiser sair, deixe-a sair. Agora, esta é uma verdade muito libertadora. Deixe-me dizer-lhe algo prático sobre isso. Isso significa que você não tem que sacrificar seus princípios cristãos para manter o incrédulo em um casamento. Você ouviu isso? Muitas vezes, sabe, as pessoas dizem, bem, eu tenho que manter este casamento, e se eu continuar fazendo essas coisas espirituais, ele simplesmente se irrita mais e mais. Então, se eu aceitar o seu tipo de vida, podemos ficar juntos. Não faça isso. Você nunca compromete os princípios divinos ordenados por Deus. Você vive essas coisas até o máximo de sua vida. E se essa pessoa tiver que sair desse casamento por causa da pureza, da santidade, da piedade e da virtude de sua vida nesse casamento, então a Bíblia diz que você é livre. Mas assim que você começar a comprometer sua espiritualidade, você está entrando em uma terra do nunca. Nunca. Porque você vai tentar salvar um casamento violando os princípios de Deus. Um lar em conflito e briguento não é a vontade de Deus e nem um cristão transigente. Você vive sua vida para a glória de Deus e faz tudo o que puder, amorosamente, generosamente, graciosamente, tudo para ganhar esse seu parceiro. Como diz 1 Pedro 3, se você é uma esposa, você faz tudo o que pode para ganhar aquele que não obedece à palavra, pela pureza de sua vida e sua conduta casta. Seja uma esposa tão virtuosa e piedosa quanto você puder. Seja tão amorosa quanto você puder ser, mas nunca abra mão de seus princípios espirituais. E se você é um marido e está na mesma situação, seja tão amoroso e terno e bom e gracioso quanto você puder ser. Mas nunca abandone a verdade, o princípio e o lugar dados por Deus de responsabilidade que você tem nesse relacionamento. E se esse parceiro incrédulo não responder à bênção de Deus e for levado à salvação, mas reagir com violência quebrando a união, então você está livre. E então alguém vai dizer, mas se eu fizer isso, eles não são salvos, e quem vai acolhê-los? E você sabe, assim por diante. Então ele diz no versículo 16, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Não tente manter um casamento para evangelizar. Evangelismo não é uma boa razão para se casar. Você não se casa para o evangelismo. Você não vai dizer, ó, há uma linda garota, eu acho que eu gostaria de evangelizá-la. Ela não é cristã, vou conquistá-la para o Senhor. Não faça isso. A união não é para o evangelismo. E o propósito do evangelismo não é uma boa razão para mantê-los juntos, porque como você sabe que vai fazer isso? Como você sabe que vai ter esse efeito? E por que você gastaria toda a sua vida lutando e guerreando em uma situação em que alguém quer sair apenas por causa de um evangelismo que você nem sequer sabe se você pode realizar? E no fundo de sua mente, lembre-se disso, que o Senhor sabe o que Ele está fazendo. E se Ele vai ministrar no coração dessa pessoa e vai fazer a obra da graça em sua vida, não é como se você fosse a única pessoa no mundo que Ele pudesse usar. Então apegue-se a um casamento se vocês são dois crentes. Não divorcie. Se você é crente casado com um incrédulo, apegue-se a esse casamento e seja tudo o que você deve ser como um cristão. E ao viver sua vida cristã ao máximo, se esse incrédulo quiser sair, você está livre. Você é livre e eu acredito que sua liberdade é uma liberdade para se casar de novo. Se não fosse, teria repetido o que repetiu no versículo 11, quando disse, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E se você pudesse somente ficar livre desse casamento, mas nunca casar-se novamente, por que ele não teria repetido a mesma frase? Não, não. Se você está livre, você está livre. Apenas a mesma liberdade como em Romanos 7 com a morte do cônjuge. Então, se um incrédulo lhe abandonou, se quer sair dessa união, você está livre. Agora, a soma de tudo o que ele tem dito está nos versículos 17 a 24. E eu acho que poderíamos dizer que há uma pergunta por trás disso. E a pergunta geralmente é, a salvação deve mudar seu estado civil? E qual é a resposta? Não, não deveria. Versículo 17, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Qual é a sua mensagem para a igreja, Paulo? Quer dizer, qual é a sua mensagem prática? Veja, a mensagem é esta, a maneira com que Deus lhe criou, a maneira que lhe ordenou, a maneira que lhe chamou, essa é a maneira que deve andar. Em outras palavras, se ele o projetou para o casamento, você deveria se casar. Se ele o projetou para ser solteiro, você deveria ser solteiro. E se você foi salvo, já casado, fique casado. E se você foi salvo ainda solteiro, fique solteiro a menos que você sinta que você precise se casar. Ele está apenas dizendo, veja, o que eu digo em todas as igrejas é que o Senhor tem que operar isso conforme ele distribui.